vírus da SARS-CoV-2 está associado a uma proteína que está nas cavidades nasais, onde se cria um reservatório de vírus responsável pela transmissão da doença. É aqui que entra o fotovírus, que usa a terapia fotodinâmica para eliminar o vírus logo na principal porta de entrada no organismo, isto é, nas fossas nasais. Os primeiros testes desta inovação arrancaram em outubro na Faculdade de Medicina. Arrancam já em outubro, aliás, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
E junta-se a nós o professor Luís Arnaud, um dos cientistas envolvidos nesta investigação. Muito boa tarde, Luís Arnaud. Antes de mais, pergunto-lhe o que é exatamente esta terapia fotodinâmica.
Boa tarde. A terapia fotodinâmica é uma combinação entre a administração de uma solução com uma molécula, um corante, que não tem nenhum efeito, ela não produz nenhum efeito no nosso organismo, mas que, quando subsequentemente é iluminada com luz, com uma cor apropriada, é ativada ou fotoativada. É quando ela é fotoativada e no local da fotoativação que essa molécula de repente se torna fototóxica e tem a capacidade de destruir algum material biológico que leva, por exemplo, à morte de bactérias, de vírus, eventualmente mesmo de células.
E, portanto, os primeiros testes vão arrancar, mas como é que isto é aplicado exatamente, Luís Arnaud, para nós percebermos? Nós já explicámos aqui no início mais ou menos, mas gostava que me explicasse com mais detalhe.
Com certeza. Portanto, os primeiros testes que nós vamos fazer são testes in vitro de prova de conceito. Vão ser recolhidas amostras de doentes COVID positivos. Essas amostras são preservadas de forma a que o vírus se mantenha ativo e depois essas amostras nós vamos adicionar o nosso corante, esperamos alguns segundos, iluminamos com luz com uma cor apropriada e verificamos logo de seguida se os vírus foram inativados. Se conseguirmos encontrar as condições em que os vírus são inativados sem que ao mesmo tempo haja qualquer tipo de toxicidade, estaremos provavelmente em condições de seguir para ensaios clínicos com pessoas clinicamente doentes, contaminadas, uhum. E às quais seria, portanto, interessante tentar aplicar esta tecnologia nas fossas nasais.
Certo, portanto, tudo a correr bem, depois segue-se esse passo, não é? Passar para os doentes, como nos explicava. E quais são as vantagens deste processo em relação a outros que já existem?
Hoje em dia há muito poucas soluções para tratar doentes que são COVID positivos. De facto, o que se passa na maior parte dos casos, ou na quase totalidade, praticamente hoje em dia, é que um doente que é COVID positivo é mandado para casa, é recomendado o confinamento e não se faz nada a não ser que haja uma manifestação posterior de sinais da doença com alguma gravidade. Nessas circunstâncias pode haver lugar ao internamento ou mesmo à intubação. E os medicamentos que neste momento estão aprovados para tratamento do COVID têm algum efeito sobre os doentes que estão, por exemplo, entubados, melhorando a sua probabilidade de sobrevivência, mas, portanto, só estão indicados para esta fase muito tardia da infecção. O nosso objetivo aqui é a de procurar intervir logo no momento em que é feito o diagnóstico. Portanto, se o doente é COVID positivo, é imediatamente tratado com esta terapia. Dessa forma, pode-se desinfetar ou inativar os vírus presentes nas cavidades nasais dos doentes que são COVID positivos, o que, em princípio, lhes permitirá ter uma menor carga viral e, consequentemente, uma melhor probabilidade de recuperarem facilmente, sem necessidade de internamento, ou também, ao mesmo tempo, como têm uma menor carga viral no nariz, são pessoas que terão menos probabilidade de contagiar outros.
E, portanto, claro, obviamente, essa questão da propagação é também importante. Os testes arrancam em outubro, está quase, e já nos explicou, correndo bem, o próximo passo. Quanto tempo, mais ou menos? Eu sei que esta pergunta é um bocadinho ingrata, Luís Arnaud, mas quanto tempo é que prevê que esta primeira fase dure, pelo menos?
Esta primeira fase em que nós vamos não utilizar doentes, mas apenas inativar os vírus recolhidos de doentes, temos essa expectativa, um processo relativamente rápido e esperamos que em um ou dois meses haja já evidência suficiente de que a terapia é eficaz para inativar vírus em condições em que não tem efeitos para as células do ser humano.
Já agora, Luís, deixa só perguntar-lhe, não são usados doentes, mas qual é a perspectiva de que isso possa acontecer no futuro?
Se nós tivermos sucesso nesta fase, como eu disse, é uma fase de prova de conceito e que pode durar cerca de 2 meses, o objetivo é de imediato procurar, junto das autoridades competentes, a autorização para fazer ensaios com doentes. A grande vantagem, por assim dizer, deste procedimento é que nós estamos a usar uma tecnologia que já existe, comercializada por uma empresa designada Ondine, uma empresa canadiana, que já fez milhares, muitos milhares, de tratamentos não para inativar o vírus, mas para inativar bactérias multiresistentes que se instalam no nariz das pessoas, enfim, em particular do pessoal médico e de doentes que são sujeitos à cirurgia. Essas bactérias multiresistentes, nos atos cirúrgicos, têm uma probabilidade relativamente elevada de infectarem o doente e, portanto, darem origem a infecções hospitalares. O que a Ondine já mostrou é que é possível, com esta terapia de fotodinâmica, desinfecção nasal, reduzir o número de infecções hospitalares. Portanto, a terapia está bastante testada com estas moléculas, o que nos permite garantir a segurança das moléculas e, consequentemente, uma grande facilidade em fazer a translação dos estudos in vitro com vírus para estudos com pessoas com vírus.
Luís Arnon, agradeço-lhe ter estado connosco. É um dos cientistas envolvidos nesta investigação, o projeto FotoVid, que usa terapia fotodinâmica para eliminar o vírus da Covid-19. Aliás, esta terapia que vai começar a ser testada, como dissemos, os testes arrancam já em outubro na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.